Sejam bem-vindos a mais um episódio do Expresso Guarda-Chuva. Eu me chamo Thiago e eu tô aqui com o...
Samuel.
Isso aí. E hoje vamos falar sobre... Não sei. Vamos falar sobre o quê, Samuel?
Quem sabe... Já sei. Vamos falar sobre vocação. Vocação. Que a gente deve fazer pra tentar encontrar a nossa vocação, talvez, né? Talvez seja... Por aí, vai. Vamos.
Aham.
Bom. Bom, eu acredito que... Essa semana eu tava vendo um negócio muito interessante, né? Que era uma pessoa que estudou engenharia.
Uhum.
E, enfim, saiu do ensino médio e estudou engenharia. Só que, assim, não era o que essa pessoa queria. Na verdade, essa pessoa queria... Não sabia muito o que fazer, mas acabou indo por causa do pai, da mãe e tal, tal, tal. E acabou fazendo engenharia. Sei que, no fim das contas, essa pessoa virou gamer, né? Streamer de gamer. E, de certa forma, de sucesso. Porque tem um contrato com uma plataforma, ganha bem, né?
Uhum.
Então, deu certo de outra maneira, né? Então, assim, a vocação dessa pessoa talvez fosse a comunicação. E não a engenharia, né? E acabou fazendo engenharia... Por Sim. conta de uma pressão, né? Da mesma forma, a irmã dessa pessoa queria muito fazer design de interiores, mas as pessoas da família queriam que ela fizesse arquitetura. No fim, ela não fez nada. Então, assim, às vezes a gente vai se levando porque as pessoas querem que a gente faça uma coisa, ou a gente espera, né, ou quer fazer algo, e no fim a gente vai percebendo com o tempo que não era bem aquilo, né? Então, eu acho que o primeiro passo seria a gente... Não se deixar levar por aquela coisa de terminou o ensino médio, agora eu já tenho que fazer alguma coisa. Porque isso acaba levando a gente muito em cima, né? Pra coisas que talvez não fossem o que a gente quisesse. Então...
Sim. Agora eu vou jogar outro tema aí na mesa, que é relacionado. Você faz o que você é bom ou o que você gosta? Porque, tipo, você pode ser bom em uma coisa, mas não quer dizer que você goste dessa coisa.
Muito interessante esse questionamento. Eu acho, assim, mas isso é uma coisa, por enquanto, conto de fadas. Eu não sei se a gente vai desenvolver aqui no início isso agora, mas eu acho que seria interessante a pessoa fazer o que ela gosta. Por quê? Ela vai trabalhando com aquilo que ela gosta, ela vai gostar de passar o tempo dela fazendo aquilo, e com o tempo, né, literalmente, ela vai acabar construindo uma qualidade nesse trabalho que ela tá fazendo. Então, ela pode aprender a ter qualidade, digamos assim, entende? Fazer o que o mercado quer que ela faça naquele segmento que ela gosta. Mas se ela gosta daquilo, ela vai fazer por amor, sabe? Ela vai ter paixão por aquilo e automaticamente ela vai chegar num fim, digamos assim, positivo. Se ela fizer só aquilo que ela é boa, por exemplo, ela é boa em matemática, ela escolhe uma profissão que tem a ver com isso, ela vai estar fazendo de qualquer jeito. Então, automaticamente, mesmo que ela seja boa, ela vai perdendo a qualidade, eu acredito, sabe?
É, porque acaba desanimando, né? Ela vai fazendo todas as coisas nas coxas. Até mesmo que ela tenha um talento pra isso, se seja boa nisso, eu acho que com o tempo ela vai ficar desanimada nisso.
Sim, vai perdendo a qualidade, porque vai ficar muito automático. Então, eu realmente... Eu pode ser muito... como é que fala... esqueci a palavra agora, mas assim, pode ser muito conto de fadas, realmente, né? Essa coisa assim, ai, será, né, e tal, mas eu acho que sim, assim, pode ser muito utópico, mas eu acho que seria muito mais interessante a pessoa fazer o que ela gosta, porque com o tempo ela vai desenvolver, né, e vai chegar onde ela precisa.
Agora vou jogar outro problema aí na mesa. E se a pessoa não sabe o que ela gosta?
Boa pergunta. Eu acredito que se a pessoa não saiba, então ela realmente não sabe, ela não tem ideia do que ela sabe fazer.
Não, do que ela gosta... de fazer, ela sabe, ela sabe o que ela é boa, mas ela não gosta, mas ela também não sabe o que ela gosta.
Beleza. Bom, eu acho que ela pode tentar pensar, realmente fazer um retrocesso, ficar pensando em coisas que ela fazia quando criança, o que que dava pra ela, digamos assim, atenção quando ela era criança, porque geralmente quando a gente é criança, a gente é muito curioso, mas a gente tem coisas que a gente gosta que a gente perde mais tempo fazendo, por exemplo. Tipo, quando eu era criança, eu adorava desenhar, então eu passava tempos desenhando, então eu sabia que aquilo, alguma coisa artística tinha a ver com o que eu gostava. Então pode ser que se ela veja, por exemplo, eu gostava muito de brincar de que eu era um empresário, sei lá, eu gostava muito de brincar que eu era um médico,
que
sabe?
Criança é? Que
eu não sei, mas quando, por exemplo, quando eu era criança, eu lembro da gente brincar de loja, sabe assim? Como se fosse uma loja.
Uhum.
E aí tinha alguém que era o vendedor, alguém que era a pessoa que comprava as coisas, e alguém que era o dono daquilo, digamos assim, né? Então, quando a pessoa ela vai fazendo esses retrocessos, ela vai fazendo paralelos, tipo, olha, é verdade, isso aqui eu gostava de fazer. Será que tem alguma coisa nesse segmento? Por exemplo, ela gostava de ser vendedora. Brincando ali de lojinha, ela era a pessoa que tava no caixa da loja, sei lá. Aí ela pode ver, tipo, ah, então eu gosto de números, será? Ou será que eu gosto de contato com o público? E você vai fazendo uns checks, né? Tipo, vai riscando ali de acordo com aquilo pra identificar o que você gosta realmente, né? Mas eu acho, Thiago, que os testes vocacionais, eles estão aí pra isso, sabe? Eu acho que, apesar de alguns não darem tão certo, né? Existem muitos gratuitos, mas a maioria, né, são pagos, assim, os que são completões, né?
É, na verdade, nesse assunto também tem psicólogas com esse tema relacionado a encontrar a vocação, sabe? Tem psicólogas com... Como que eu vou chamar isso? Terapia... Não, terapia vocacional. Não sei, mas a minha psicóloga uma vez me indicou.
Ah, eu acho que é isso mesmo. Terapeuta vocacional, acredito que é isso mesmo.
Só que eu não consegui encontrar aqui perto, sabe? Só tinha lá em Brasília. E esse tipo de terapia precisa ser presencial. Porque eles aplicam alguns testes, alguma coisa. Eu sempre quis fazer, mas eu não tive a oportunidade ainda, porque é em Brasília. Precisa de algumas sessões, né, pra você terminar, mas é obrigatório ser presencial.
Deve ser o olho da cara, né?
Sim, provavelmente. Porque é muito específico, né? Mas eu tenho buscado muito relacionado a esse tema, sabe? Eu tenho pesquisado um pouco relacionado a isso. Embora ainda não tenha chegado nenhuma conclusão, mas eu me lembrei de um vídeo que eu tinha assistido sobre encontrar assim um propósito, né, sua vocação. E o que o cara falava, tipo, pregava assim, de na sua juventude você tem que focar em aprender o máximo de coisas possíveis. Tipo, tudo que você puder aprender, aprenda, tipo, até os seus 25 anos, que depois de você aprender, você vai de fato aprender o que você realmente gosta, o que é seu propósito, a vocação.
Você vai encontrar um...
É, que essa vai ser uma junção de tudo que você aprendeu na vida, tipo, um pouco de cada coisa vai ser o que você, seu propósito, seu objetivo.
Sim.
Tinha essa ideia, mas não sei, muito contra... É muito... Sei lá, você vai ficar aprendendo até coisa que você não gosta, sabe? Até coisa que você sabe que não gosta.
Eu acho,
sei lá, meio perca de tempo. Mas foi um vídeo que eu assisti alguma vez no YouTube e vinha falando isso. Eu só queria falar aqui pra dizer que eu não tô falando nada desse podcast.
Não, assim, o que eu acho que seria muito interessante é que a educação, né, a pré-educação, ela fosse, né, o primário e, né, os outros ensinos que a gente tem, eles fossem muito voltados a já tentar encontrar essa coisa, né? A gente é muito focado em estudar história, geografia, coisas que não necessariamente vão agregar na nossa vida, tipo fórmulas de matemática que a gente nunca vai aplicar na vida.
Cara, isso é muito comum lá fora, né? Nas escolas, né, que tem... Os clubes também tem outras matérias, tipo música, artes, lá fora, né? Aqui a gente tem só o básico mesmo, não tem nada...
Exatamente. Lá eles têm oficinas, né? Tipo, de você fazer arte, teatro, criar peça. E aí, tipo, dentro desse universo tem a pessoa que vai estar voltada, por exemplo, a construir o cenário. Tem a pessoa que vai estar voltada a ser o ator, né? O figurante e tudo mais. Então, você vai aprendendo todo um processo ali, até de lidar com as pessoas, de socioambiental mesmo, sociocultural. Muito interessante que a gente não tem aqui, né? A gente tem poucas escolas voltadas a isso, e quando são escolas voltadas a isso, são escolas particulares muito caras, né? Porque realmente a gente percebe que essas escolas estão sim preocupadas em formar pessoas importantes, né? E quando as outras escolas, pelo que me parece, né? Eu vou dar uma militada aqui, ó, Twitter. Mas assim, o que me parece é que as escolas, né, brasileiras públicas, de forma geral, estão ali realmente para manter a massa naquele nível muito baixo, em que as pessoas não têm chances de sair dali, não têm chances de almejar bons futuros e imaginar, né, profissões e tudo mais, porque ela não vai ter condição de passar no vestibular, ela não vai ter condições de conseguir um bom emprego, ela não vai ter condições de conseguir pagar uma boa faculdade, e ela vai ter que se contentar com um curso singelo, pequeno, que vai pagar o mínimo para ela. E é isso aí, enquanto essas outras pessoas são formadas para serem líderes, né? E governarem o nosso país. Inclusive, muitas delas estão governando o nosso país hoje e vão governar amanhã, porque são filhos dos políticos que estão hoje no poder. Então, o que eu penso é que realmente as pessoas estão... Nós, brasileiros, estamos sendo condicionados a isso, a se mantermos no mesmo nível. Então, acho que o ideal seria a gente tentar fugir. Não se prender nessa marra, eu sei que é muito difícil, porque realmente às vezes a gente tem condições financeiras muito difíceis, não dá pra almejar bons futuros.
Eu falo talvez não, nem de carreira acadêmica, de, sei lá, fazer uma faculdade, mas é de fato encontrar o que você gosta, sabe? E o que você gosta talvez não seja uma faculdade que vai trazer. Sei lá, vai que você gosta de ser marceneiro, você não vai aprender isso na faculdade. Sei lá, vai que você gosta de plantar coisas, sei lá. Você gosta de ser músico, você não vai aprender. Você pode fazer aprender na faculdade de música, né? Mas, entendeu? Tem várias outras coisas.
Sim.
Além da faculdade.
Não, mas eu acho que uma coisa boa, por isso que eu falei dos testes vocacionais, né? Uma coisa interessante desses testes, pequenos testes, é que você consegue ter uma ideia. Tipo, ah, então, às vezes eles dão até mais de uma opção, né? De carreira que você possa seguir. E a partir dele você pode ver, beleza, ele falou pra mim engenharia, mas eu não gosto de engenharia em si. Será que eu não gosto de desenhar esses prédios, por exemplo? Ah, então será que se eu seguir, sei lá, pro ramo da animação, eu posso desenhar prédios, ambientes, coisas diferentes que não vão estar necessariamente sendo criadas, né, construídas, mas vão estar, por exemplo, em uma animação, né, vão estar em um outro lugar, por exemplo. Então, a gente tem que ter uma mente um pouco aberta para tentar identificar que hoje em dia, felizmente, nós temos muitas profissões possíveis, né, e dá para ir dentro dessas profissões indo, né, se entrando e tendo outros ramos, e parece que a cada ano vai crescendo mais, né. Eu tinha visto até uma pesquisa, não sei aonde, não lembro agora, a fonte da juventude, que existe a possibilidade, né, de que no futuro, né, agora, mas também um pouco mais à frente, que a gente não vai ter mais somente uma profissão, mas várias profissões. Então a gente vai ter vários trabalhos ao mesmo tempo, porque os trabalhos vão ser reduzidos, né, o tempo vai ser reduzido de trabalho, então a gente vai ter vários trabalhos diferentes, o que já acontece com muita gente, né, muita gente é social media, ao mesmo tempo que faz filmagem, que faz entrevista, né, no ramo da comunicação. Então, parece que as coisas estão indo caminhando pra isso, então é importante que as pessoas sejam um pouco versáteis até.
É isso aí. Eu acho que a gente divagou pra caramba, a gente não chegou a nenhuma conclusão muito específica, mas eu acho que foi um bom episódio. Façam terapia vocacional e testes vocacionais, que talvez você encontre aí que você gosta de fazer. Eu vou tentar fazer isso, talvez resolva o meu problema.
Eu, por exemplo, eu tô fazendo a terapia agora de novo, mas a terapia que eu tô fazendo, ela é voltada, eu não lembro o nome exatamente da linha, mas é algo cognitiva comportamental, alguma coisa assim, eu não sei. Mas que ela foca muito na, por exemplo, de você entender o que tá acontecendo e ir pras ações, de fato, daquilo, né?
É isso que eu faço.
É interessante porque você consegue identificar, por exemplo, eu gosto de desenhar. Mas beleza, então você agora vai botar em prática o que é isso. Então onde eu posso fazer desenho se eu quero isso como profissão? Aí eu posso ir pra animação, eu posso fazer mangá, eu posso fazer gibi, eu posso desenhar prédios, eu posso desenhar carros, sabe? Eu posso fazer um milhão de coisas relacionadas a desenho. Então eu acho que seria interessante fazer como se fosse um mapa mental mesmo, né? Tipo, eu gosto disso, no centro ali. Aí vai puxando umas setinhas pra onde você pode aplicar isso, né? Por exemplo, ontem eu vi um filme do Elvis, né? O novo que saiu. Nossa, assim, fiquei super encantado, inclusive, com o ator, né? Que é muito bom, mas com a história do filme e tudo mais. E eu me vi muito no Elvis, assim, em muitas... Nossa, que presunção, né? Mas assim, eu me vi muito na história dele em alguns sentidos. Por exemplo, ele na infância, assim, cantando com a música. Mas era uma coisa meio proibida. E aí aquilo foi crescendo e tudo mais. E quando ele foi se encontrando, ele foi sendo podado, porque ele não podia fazer o que ele fazia, porque era dança de negro, música de negro e tudo mais, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que eu fui me encontrando no sentido de que às vezes a gente encontra, a gente sabe onde a gente quer chegar, mas às vezes a gente fica tão perdido naquilo que a gente quer fazer que a gente não tem muito asas pra voar, assim. Uma frase que ele fala muito no filme é que ele queria muito voar. E ele nunca voou, assim, de forma literal, né? Porque ele queria fazer turnê internacional, mas nunca foi possível pra ele, né? E aí, esse paralelo que eu quero chegar, que eu quero desenhar aqui com vocês é o seguinte, que às vezes a gente até sabe o que a gente quer fazer, às vezes a gente até tem os caminhos, quais são esses pra gente trilhar isso, mas a gente se prende, ou a gente fica com medo de conquistar, já viu isso, que a pessoa que tem medo de, a pessoa que se boicota porque ela tem medo de conquistar o sucesso, ela sabe que se ela der um passo à frente, ela vai chegar no sucesso, mas ela fica com medo disso, então ela vai se boicotando pra nunca chegar no sucesso. Então, às vezes a gente fica fazendo isso, a gente vai se perdendo até com as pessoas que estão ao nosso redor, assim. Isso eu tô trabalhando bastante com meu psicólogo, assim, de que não existe uma liberdade. A gente fala muito sobre essa, que a gente veio ao mundo e Deus deu pra gente a liberdade de escolha das coisas. Mas, na verdade, a gente não tem uma liberdade, porque a gente tá destinado a escolher a partir do que as pessoas falam pra gente, os nossos pais, nossos amigos, nossos chefes. A gente nunca vai fazer uma escolha concretamente a ver com o que a gente quer, né? E é bem isso, assim, às vezes a gente até sabe o que a gente quer fazer, mas a gente fica preso. Então, meu conselho seria, se tiver certeza do que vai fazer, assim, vai, gente. Abdica do que tiver que abdicar, porque a vida é uma só. E a gente veio aqui pra correr riscos mesmo. A gente não veio aqui pra ficar, né, sentado, esperando chegar alguma coisa. Então, corram riscos. Seria o meu resumo final aqui pro podcast. Se você tiver uma ideia do que fazer, corra risco.
Viajou grandão, meu Deus, achei que não ia parar mais. Vamos finalizar. Vamos. Por aqui. Muito obrigado por mais um episódio, todo mundo que aguentou chegar até aqui. Vamos ter outros episódios. E é isso. Falou. Maluco, tu não ia parar mais de falar. Para de falar, maluco. Deixa espaço para outro episódio.